Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, estamos chegando com você e o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Você já pensou sobre a poluição sonora? Pois é, hoje a gente vai trazer uma reflexão sobre como melhorar a qualidade de vida aí dentro da sua casa. Você sabia que plantar árvores, por exemplo, auxilia na redução de ruídos? Vamos pensar e debater sobre isso. O Brasil pode avançar na reciclagem com a derrubada do veto ao favor recicle. O Brasil também está liderando a derrubada de florestas tropicais no mundo. Vou ter uma receita de bolo super especial para você. Você sabe que quando tem receita aqui, é receita com aproveitamento. Portanto, hoje, a receita de um bolo com a casca de maçã. Ainda vamos trazer o destaque que o Supremo Tribunal Federal derrubou os decretos ambientais e mantém a participação popular. E uma mosca exótica está sendo monitorada por pesquisadores. Uma mosca que ainda não existe no Brasil, né? Uma mosca da fruta que ainda não existe no Brasil, tem um potencial muito grande de entrar no país pelo Rio Grande do Sul. E sobre isso a gente vai falar para você aqui no Pense Verde. Aquele convite. Vem comigo.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Chegamos com o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima 90.5 FM, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde começa falando sobre desmatamento e uma notícia preocupante. O Brasil foi líder em 2021 na perda de florestas tropicais no mundo. Sozinho, o país que tem a maior floresta tropical do planeta respondeu por 40% da derrubada registrada, segundo dados da Global Forest Watch, uma ferramenta da organização não governamental WRI, em parceria com uma universidade nos Estados Unidos. Os dados foram publicados nesta semana. Ao todo, as perdas de florestas tropicais primárias no Brasil somam 3,75 milhões de hectares, ou seja, 37,5 mil quilômetros quadrados. Com essa notícia, a gente começa o Pense Verde de hoje, trazendo para você mais informações. O Supremo Tribunal Federal derrubou decretos ambientais e mantém a participação popular. O destaque é de Bruno Moreira.
Três decretos do governo federal sobre política ambiental foram derrubados nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. São eles os decretos que excluíam a participação da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o que afastava governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e o decreto que acabava com o Comitê Organizador do Fundo Amazônia e, por consequência, afastava a sociedade de manifestações sobre o fundo. As medidas dão mais segurança para a tomada de ações protetivas, de acordo com o advogado Nauê Azevedo, assessor jurídico do Observatório do Clima.
O Supremo está reafirmando o seu entendimento sobre a participação social nesses conselhos que fazem parte da estrutura do Poder Executivo. Então, está reafirmando que não pode simplesmente o Poder Executivo excluir a participação da população ou de outros entes federativos, né, notadamente estados, no caso da última ação que foi analisada, e também reforçando a necessidade de que a gente tenha uma legislação ambiental forte, respeitada e cada vez mais protetiva.
A manifestação dos ministros foi feita a partir de ação do partido Rede Sustentabilidade. Já havia sido formada a maioria para a derrubada dos decretos na quarta-feira. Restava para esta quinta a leitura do voto do presidente do STF, Luiz Fux. A maioria dos ministros acompanhou a relatora Carmen Lúcia. Para ela, a exclusão da sociedade civil vai contra a Constituição. O assessor do Observatório do Clima observa como a chegada até a instância máxima da justiça fala sobre a maneira como o tema tem sido tratado no país.
Querendo ou não, no fim do dia, quando o Supremo se posiciona sobre isso, a gente pode falar com alguma tranquilidade sobre falha de Estado. A política ambiental, ela não é uma coisa de um governo ou outro, ela não pode depender de um governo ou outro. A política ambiental tem que ser uma política de Estado.
No mesmo dia da conclusão do julgamento do Supremo, a plataforma de monitoramento de florestas Global Forest Watch informou que o Brasil foi responsável por mais de 40% da perda de floresta nativa no ano passado. O país perdeu cerca de 1,5 milhão de hectares de florestas originais, a maior parte delas na região norte. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Bruno Moreira.
Obrigada ao Bruno, trazendo por aqui informações no Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pesquisadores da Embrapa Territorial lançaram um mapeamento de regiões do Brasil com temperatura, umidade relativa e cultivos favoráveis à manifestação de uma nova mosca chamada Bactrocera dorsalis, uma espécie inexistente no país, mas que está entre as que têm maior potencial de entrada e pode causar prejuízos à integridade de frutas e impor restrições de trânsito internacionais à produção. De acordo com o mapeamento, o Rio Grande do Sul é o único estado da região sul do país com áreas favoráveis ao desenvolvimento desta praga. 3 municípios da microrregião de Cruz Alta e 1 da microrregião de Juí, que não foram especificados na pesquisa, têm um ambiente propício à produção dessa mosca, mas apenas no mês de novembro. A laranja, o limão, a tangerina, o feijão, a maçã, o melão, a melancia e o tomate estão entre os principais hospedeiros deste inseto. Os nomes dos municípios não foram divulgados por preocupações com bioterrorismo. Uma das espécies na lista de pragas quarentenárias ausentes, que elenca as pragas de potencial importância econômica para o país, mas ainda ausentes ou controladas, essa nova mosca foi uma das espécies priorizadas para pesquisa e monitoramento pelo Departamento de Sanidade Vegetal da Secretaria de Defesa e Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e também pela Embrapa. De acordo com a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Giane Scardini Prado, uma das envolvidas nesse estudo, o mapeamento foi feito para servir como embasamento a medidas de prevenção ao ingresso desta praga no país e medidas de ação para controle da praga no caso de uma eventual detecção no Brasil. O inseto é conhecido popularmente como mosca das frutas oriental. Se alimenta em várias espécies diferentes de plantas, produz uma grande quantidade de descendentes e possui uma grande capacidade de dispersão, o que alerta os pesquisadores. As larvas da mosca, depositadas pelo adulto sob a casca, se alimentam da polpa dos frutos. Conforme a Embrapa, a única espécie do complexo Bactrocera que já é encontrada no Brasil é a BK Carambolae, conhecida como a mosca da carambola. Para controlar essa praga, o Ministério da Agricultura investe por ano entre 20 e 25 milhões de reais, valor que seria maior se houver a entrada da Bactrocera dorsalis, já que essa espécie tem mais possibilidade de frutos hospedeiros. Segundo o chefe do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Ricardo Felicetti, por se tratar de uma praga exótica e tendo em vista a presença da fruticultura no Rio Grande do Sul, em especial de frutas cítricas, essa é uma praga que merece atenção. Segundo ele, o monitoramento para averiguar a presença da Bactrocera carambolae e da Bactrocera dorsalis será uma nova espécie para ficar de olho. O monitoramento desse tipo de praga é feito a partir da instalação de armadilhas e inspeções em pomares para identificar os insetos adultos.
Pense Verde. Oferecimento.
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associados. O Brasil pode avançar na reciclagem com a derrubada do veto ao Favor Recicle. A informação é de Ângela Córdova.
O Brasil gera, em média, 82 milhões e 500 mil toneladas de resíduos sólidos por ano. Cada brasileiro descarta por dia cerca de 1 quilo de materiais que muitas vezes são considerados lixo. De todo esse volume, estima-se que apenas 3% seja reciclado. O Brasil joga em lixões mais de 8 bilhões de reais por ano. Esses dados são da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Uma das estratégias que poderia fazer o país avançar na indústria de reciclagem e logística reversa foi a criação do Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem, o Favo Recicle, e dos fundos de investimentos para projetos de reciclagem, o Pro Recicle. Mas parte da lei que criou as estratégias foi vetada pelo presidente Bolsonaro, sob a justificativa de que gerariam renúncia fiscal e impacto negativo na economia. Um argumento que, para o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, não faz sentido.
O projeto ele é muito claro, diz que quando o governo enviasse o projeto anual aqui do orçamento, já estaria previsto o quanto ele ia abrir mão para incentivar a reciclagem. Então, o impacto, quem vai dar é o próprio governo. A verdade é que essa renúncia ela será feita e compensada automaticamente. Por quê? Porque o setor da reciclagem hoje é um setor que a maioria dos trabalhadores que estão são informais, então eles não contribuem com nada. Incentivando a reciclagem, nós vamos trazer a formalidade para o setor.
Autor da lei, o deputado Carlos Gomes acredita que a organização do setor de reciclagem pode trazer benefícios para a economia e para o meio ambiente. Além disso, tem impactos positivos para os mais de 1 milhão de trabalhadores que atuam no setor de coleta e reciclagem de resíduos. A apreciação do veto 65 de 2021 estava na pauta do Congresso desta quinta-feira, dia 28, mas foi adiada para a próxima semana. Reportagem Angélica Córdova.
Obrigada, Angélica, trazendo por aqui informações no Pense Verde. E eu sei que você adora quando a gente traz receita aqui no programa, pois hoje vou trazer uma receita com uma fruta típica da nossa região. Receita com casca de maçã. A gente vai fazer um bolo com a casca de maçã. Vamos lá?
Receita do dia.
Receita especial aqui no Pense Verde deste sábado é um bolo de casca de maçã. Esse bolo não tem lactose, vai utilizar as cascas das frutas e, portanto, é rico em fibras. Fica delicioso, acompanhado de chás ou também de sucos gelados. Vamos lá, então, para a nossa receita? A gente vai precisar de 3 maçãs com casca bem lavadas, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 3 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1/2 xícara de chá de aveia, 1 colher de sopa de canela em pó e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Vamos ao modo de preparo? Você vai descascar as maçãs e colocar as cascas no liquidificador. Acrescenta o açúcar, os ovos e o óleo e bate por aproximadamente 2 minutos. Numa tigela, você vai colocar as farinhas, o fermento, a canela em pó e a maçã picadinha. Você vai misturar tudo até que a maçã fique bem envolvida pelas farinhas. Quando eu falo em maçã picadinha, você também pode botar cubos de maçã, que fica com pedaços da fruta no meio do bolo. Você vai juntar essas duas misturas e misturar bem. Coloca em uma forma untada com margarina e polvilhada com farinha de rosca. Bom, o toque final, antes de ir ao forno, você vai misturar uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de canela em pó e polvilhar a massa, tá bom? Isso vai deixar o bolo com uma casquinha fininha e crocante por cima. Leva ao forno pré-aquecido por 180 graus ou mais ou menos 40 minutos, até que fique aquele ponto de palito, que você coloca o palito e tira ele sequinho. Quer mais dicas? Você pode acrescentar ainda nessa massa uvas passas, damasco picado e outras frutas secas. E essa receita pode ser feita ainda com outras frutas, como, por exemplo, banana. É só você utilizar as cascas bem lavadas. A laranja inteira, sem o miolo. Aí é só bater no liquidificador, como na primeira mistura, junta as farinhas, um tablete de chocolate meio amargo picado ali no meio. Fica uma delícia. Laranja com chocolate, fica aquela delícia. Gostou da receita de hoje? Então anota aí todos os ingredientes e se tu fizer, me conta como ficou.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Estamos quase no final do Pense Verde, mas antes de terminar, eu quero trazer uma dica para você. Eu não. Aliás, quem está em contato com a gente é o Afonso Muradi. Já pensou que plantar árvores no entorno da sua casa auxilia na redução de ruídos? Pois é. Esta é apenas uma das muitas dicas que o Afonso vai trazer hoje. Uma reflexão muito legal sobre como melhorar a qualidade de vida na sua casa. E aqui a gente vai destacar a poluição. Sim, a poluição sonora. Já pensou nisso? Vem com a gente, Afonso.
A poluição sonora é uma coisa ruim e que a gente tem que evitar. Há uma poluição sonora que vem de fora. Aí não tem muito o que fazer, né? Às vezes você mora numa rua que é muito movimentada. Passa ônibus, passa carro. Então, aí não há muito o que fazer. Mesmo assim, há pessoas que, por exemplo, quando moram em casas, ao colocar árvores na frente da casa, dentro da casa, você reduz em grande parte o ruído, sabia disso? É. Então olha essa dica aí, plantar árvores também é importante, além do bem que faz, da captura do gás carbônico, da melhoria do microclima, também reduz o impacto do som que a gente recebe de fora. Mas tem aqueles sons que são produzidos dentro de casa. É isso que eu quero conversar com você hoje. O que produz mais ruído na sua casa e que você pode reduzir? Pense nisso. Percorra todos os espaços da sua casa e veja o que você pode fazer. Eu vou dar algumas dicas aqui, pensando em situações gerais, mas você tem que aplicar na situação concreta da sua casa. Uma coisa que produz muito ruído se chama liquidificador. E tem alguns liquidificadores velhos, então, que é uma barulheira miserável. Você não tem outro jeito de comprar um liquidificador melhor, vá usando esse. Uma dica que eu dou para você é quando você estiver usando o liquidificador, fecha a porta da cozinha. Para quê? Para que esse ruído não perturbe nem faça mal a outras pessoas da sua casa. Você está usando liquidificador? Para um pouquinho, para diminuir o impacto sobre o seu ouvido. Além do mais, nas nossas casas nós temos a poluição sonora provocada pela emissão de som na televisão, no rádio que está me ouvindo agora, ou mesmo em aparelhos de sons. Os jovens normalmente gostam de ouvir música alto. Felizmente agora, com esse recurso do fone de ouvido, tem diminuído essa barulheira. Então, procure regular a altura do som. Na televisão, no rádio, uma música, para que seja agradável, não perturbe os seus vizinhos e não faça mal à saúde do seu ouvido. Uma coisa simples, não é verdade, gente? Convença as pessoas da sua casa a utilizar os aparelhos sonoros numa intensidade razoável. E às vezes a gente tem que ser chato para pedir ao vizinho para diminuir o som, que começa a fazer barulho demais e atrapalhar a gente. Meu amigo e amiga, espero que essas dicas ajudem você a melhorar sua qualidade de vida dentro de casa. Some com a gente, o Mais Um é sempre mais que dois, um grande abraço.
Está aí, portanto, uma dica importante para você começar a pensar também sobre a questão da poluição sonora que faz parte do nosso meio ambiente. O Pense Verde de hoje fica por aqui. Para você, um excelente final de semana, de paz e bem. Te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.